isso tudo. Música de Sérgio Godinho, foi de resto com música em português que abrimos esta hora. Recordo a informação regional para conferir à meia hora, às 8:30. À quinta-feira é também, de resto, o habitual aqui na Antena Terra Nova, a presença do professor Batelanjo, que nos brinda com a sua experiência de vida. Está via Skype em Moçambique e, com esta periodicidade semanal, professor, faz-nos companhia aqui em antena. Bem-vindo nesta manhã. O nosso clima não é nada tropical, mas já agora digo-lhe que os técnicos da meteorologia preveem para hoje um dia brutalmente quente, com as temperaturas a subirem aos 40 graus centígrados. Veja lá o que nos espera nesta quinta-feira, professor. Bom dia.
Bom dia, Fernando. Contrariamente aqui, que estamos com frio.
A sério?
É verdade. Estamos com 14 graus hoje, para uma máxima de 25, e está frio.
É por defeito meu, professor Batelanjo, mas muitos já saberão onde está. Eu, por acaso, é por defeito, recordo. Onde é que está em concreto mesmo?
Eu estou em Maputo, Moçambique.
Muito bem. Sim, senhor. E então um clima fresco pela manhã, como nos relata.
Estamos a viver o nosso período seco, onde não chove. Nós não temos bem estações, temos esta, entre as chuvas, esta estação das chuvas e a estação de seco. Mas estamos a viver o período agora de algum frio, que nos obriga a trazer até um casaco de manhã.
Portanto, não é o nosso caso.
Esta temperatura é desagradável.
Não é o nosso caso, de resto, hoje. Alerta vermelho, já agora há risco de incêndio muito forte. E então, que tema escolheu para tratar hoje, professor Batelanjo?
Olha, hoje, Fernando, acabei por ir pegando numa notícia que saiu esta terça-feira no jornal público, sobre as mortes em Portugal. E salientar que, segundo o jornal, morreram mais de 10 mil pessoas em julho, e este foi o maior número de mortos nos últimos 12 anos, e exatamente mais 26% que em julho de 2019. E segundo o mesmo jornal, dizia-se que estes dados, que provêm do sistema de vigilância da morbilidade, permitem constatar que apenas 1,5% deste acrescento de mortes foram dados ao Covid. E eu fiquei a pensar nestes números e comecei a pensar naquilo que poderia ser as taxas, o que é que poderia ter acrescentado estes valores. Segundo as autoridades citadas no jornal, eles falam no calor extremo, mas eu acrescentaria aqui mais duas questões. Para já que o Sistema Nacional de Saúde fechou-se sobre ele mesmo por causa da questão do Covid, e outra questão é que realmente eu acho que as pessoas não procuraram os hospitais e os centros de saúde com receio da doença. E daí ter dado o nome a esta crónica dos números que nos metem medo e que realmente assustam a forma como se dão os números.
As consequências poderão ser muito graves, de facto, não é?
É verdade. É verdade porque se nós olharmos, por exemplo, para aqui, para os nossos números, e se calhar isto justifica a forma como a África vê estes números de forma diferente, e há sempre duas maneiras, tal quais as temperaturas 15 graus para vocês, para aí, para Portugal, é uma temperatura boa, 15 graus para nós é muito frio. Portanto, é muito relativo, né? Tudo isto é tudo muito relativo. E só para terem uma ideia, os números da malária, que é a doença que nós temos em Moçambique e que é responsável por mais mortes em Moçambique, foram diagnosticados em 2018 7 milhões de pessoas com malária, dos quais morreram apenas, felizmente, e este apenas é relativo, 851 pessoas. Portanto, ou seja, quer dizer isto que o número de infecções por malária, o número de pessoas que apanharam malária, é muito inferior, e as mortes, o número de mortes, melhor dizendo, é muito inferior àquele número de pessoas que apanharam malária, felizmente, não é? Portanto, Eu acho que há aqui uns números que, apresentados sem serem relativizados, sem serem contextualizados, nos metem medo e nos assustam e nos estão a assustar permanentemente com a forma como são dados os números e como são transmitidos os números. Já tive a oportunidade aqui de falar disto, porque é a primeira doença que nós temos em que realmente os números são sempre aditivos. Todos os dias somam números. Não se fala dos recuperados, não se fala dos aspectos, quer dizer, positivos da progressão da doença. E tenho receio, quando houver aspectos positivos no sentido de redução de números, de redução de mortos, que eles saiam da comunicação social. Ou seja, há aqui uma ideia de transmitir esta doença sempre como se ela fosse uma fatalidade, ou seja, como se ela fosse uma coisa que realmente tem que assustar para as pessoas cumprirem as regras. E as pessoas não são, as pessoas têm educação, as pessoas já têm um nível de cultura científica suficiente para entenderem isto, percebes? É um bocado esta questão. E por isso é que eu chamei a esta conversa os números que nos metem medo, porque realmente os números são assustadores. Nós aqui em Moçambique estamos habituados a estes números, os números da malária, os números do HIV-Sida, os números das outras infecções, da tuberculose, da cólera.
Perdemos, Batelange, perdemos o sinal via Skype, vamos ter que retomar provavelmente esta ligação. Recordo, estamos a ouvir o professor Batelange, que nos fala a partir de Maputo, em Moçambique. É a sua intervenção habitual nas manhãs novas da Terra Nova, sempre à quinta-feira, sensivelmente a esta hora. Eu vou ter que, de facto, voltar a fazer a ligação. Isto é mesmo assim, em direto, porque perdemos a chamada e eu tenho que, neste determinado contexto, porque estou aqui sozinho, fazer a chamada mesmo assim em direto. Peço desculpa, mas vai ter mesmo que ser assim. Perdemos o sinal. O professor Batelange falava-nos, de facto, dos números revelados diariamente pela Direção-Geral de Saúde. Fazia a sua leitura relativamente à percentagem muito baixa de mortes devido à Covid. Provavelmente já o teremos em linha, professor Batelange.
É sim, a rede caiu.
Pois caiu. Mas fazia, de facto, essa leitura. Será uma política de intervenção, a divulgação de números propositada para manterem a alerta, digamos, a comunidade, a população? Qual é a sua... Que leitura faz? Que opinião tem a esta distância?
Eu acho que esta doença traz qualquer coisa de novo. Eu acho que traz qualquer coisa de novo, sobretudo para os países desenvolvidos, que realmente não estão, felizmente, não estão habituados a lidar com estes números das infecções, nem com estas questões todas relacionadas com estas endemias e com estas doenças. Portanto, acho que durante muito tempo isto é análise.
Voltámos a perder o sinal, hoje está complicado. Voltámos a perder o sinal com Maputo. Professor, está aí em linha? Perdemos outra vez o sinal, mas já o recuperámos. Isto hoje está um bocadinho complicado.
Já está. Isto hoje está um bocado complicado, está.
Pois.
Mas pronto, estava eu a dizer que realmente durante muito tempo foi prometido às pessoas que podiam viver até muitos anos, com muita saúde, e que realmente isto era quase garantido. E de facto aparece um vírus deste que ataca sobretudo, e infelizmente, os mais velhos, e que provoca este tipo de reação. E este tipo de reação, de facto, de ficar fechado em casa não é o melhor, nem pode ser a solução para nada disto, não é?
Aí, as pessoas, de facto, enfim, mantêm-se em casa, têm algum tipo de cuidado extraordinário neste contexto? Quer falar-nos, quer relatar-nos, assim, enfim, a sua experiência em Maputo, professor?
Aqui o distanciamento social é muito complicado, não é? A questão de ficar em casa...
É uma questão cultural.
É uma questão cultural. Os transportes são superlotados, são poucos, as pessoas têm que se deslocar, porque muitas delas ganham a vida para ganham aquilo que ganham no dia, aquilo que comem à noite, portanto têm que sair de casa. No campo, nas zonas não urbanas, as pessoas têm dificuldades nas suas habitações, ou habitações às vezes muito precárias. Portanto, tudo isto não faz grande sentido, estes apelos aqui em Moçambique.
E esta realidade assusta-o a si, em particular, enfim, como europeu, nessa realidade em Moçambique, professor?
Assusta, não assusta, quer dizer, porque nós já estamos habituados a ver isto noutras doenças, quer dizer, nós passámos aqui o vírus da SIDA, que eliminou e matou muita gente, e foi muito difícil de controlar, se é que está controlado. Temos as infecções por a tuberculose, temos a cólera, que é uma doença cíclica, é uma doença oportunista e que está aí a avançar neste momento, por exemplo, nos campos de refugiados a norte, em Cabo Delgado. Portanto, estamos habituados, infelizmente, a África e os países pobres em geral estão habituados, mais uma vez, infelizmente, a terem que lidar com estas situações sem terem meios para o fazer. O que me parece que realmente nós não vimos isso nos países mais ricos, que julgavam que tinham um sistema à prova de tudo, um sistema de saúde, e que afinal se veio a revelar as debilidades.
É um problema transversal, é verdade.
É verdade, é isso mesmo, transversal.
Muito bem. Professor, temos 4 minutos, se tanto, para encerrarmos, digamos, o nosso direto. Habitualmente, sugere-nos um tema musical, uma música. Hoje, o que é que escolheu? Optou por quê?
É verdade. Olha, hoje escolhi uma música nova, de uma cantora nova, que eu não conhecia. Chama-se Sebal. É uma cantora
aqui. Eu também não.
Bem perto de uma cantora aqui bem perto de nós, de Durban, da província de KwaZulu-Natal, da África do Sul. É uma música pop, e acho que é um tema bem agradável para os dias que se vivem aí. Como disse o Fernando, com muito calor, acho que é bom, uma música ligeira, mas uma música muito agradável para ouvir. E é sempre bom, como eu costumo terminar estas intervenções, dizendo às pessoas para procurarem música da África, procurarem música de outros continentes, porque através da cultura vamos conhecendo os povos, não é?
É muito verdade. Professor, tive muito gosto, claro, em ouvi-lo a partir de Maputo. Marcamos encontro para daqui a uma semana, à mesma hora, sensivelmente. Enfim, tivemos aqui 2 cortes na ligação Skype, que nos cortou um bocadinho a dinâmica, mas foi muito bom. E vamos então ouvir a sua música, já agora, a música que sugere, já agora, gostou com facilidade da música africana, professor? Deixe-me fazer-lhe esta pergunta muito rapidamente.
Sim. Muito, muito. A música africana é uma música que se ouve muito bem, e que, sobretudo, que se dança muito bem. Portanto, para quem gosta de dançar, recomenda-se vivamente a música africana. Aliás, ela fez furor aí nos tops e ao longo destes anos, com a descoberta das kizombas e desses artistas todos novos, que realmente fizeram, encheram as pistas de dança e animaram muitas noites aí. E espero que animem muitas mais aí na Europa e no Ocidente.
Muito bem. Continuação de bom fim de semana, porque estamos no final da semana. Professor, foi um gosto. Até quinta-feira.
Até quinta-feira, Fernando. Um grande abraço. Um abraço a todo o auditório. Muito obrigado.
E fechamos este apontamento com a música proposta pelo professor Batelães. Muito bom dia.